Deputada, Srs. Deputados, Srs. Assessores, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária. Estava aqui a comentar com o Sr. Deputado Frutico Francisco, depois a partir das 14h30 a Comissão vai ter 3 audições no âmbito daquela lista sobre o processo dos TVDs, não é? E será o Vice-Presidente Pinotes Batista, com toda a certeza e segurança, que vai presidir a partir das 14h30 então aos trabalhos nessa fase. Em termos de informações gerais, Srs. Deputados, temos a próxima semana, vamos ao Porto Sines. O programa está quase pronto, já estava pronto, mas eu pedi para fazer algumas alterações, porque assim, nós teremos que sair aqui da Assembleia às 8h30, 9h15, porque daqui a Sines demora 2 horinhas, não é? É com isso que temos que contar, que demora 2 horas. E, portanto, a administração do Porto Sines queria começar até às 10, eu disse que era melhor não, porque era muito arriscado. Não falo por mim, mas acho que penso que seria mais arriscado em termos de cumprimento de horários. Portanto, sairemos daqui 9h15, 9 horas, e depois temos então o programa de visita ao Porto Sines com o Conselho de Administração, o Centro de Formação e Inovação, o Centro de Controlo de Tráfego, o Porto Cyber Arena e a visita aos terminais do Porto Sines. Portanto, esta informação vai seguir, penso que ainda hoje, Zé. Senhor José Dias, ainda hoje estamos à espera da resposta do Porto Sines, da administração, com as alterações que eu pedi, porque começarmos às 10 não me pareceu realista. E depois a seguir ainda vamos trabalhar eu com a doutora Patrícia sobre o outro programa dos portos do Norte da Europa, que está um bocado engalinhado e agora parece que deixou de estar tão engalinhado, mas futuramente voltará a estar, com certeza. Questões burocráticas, essencialmente. Temos que resolvê-las. E em termos de informações gerais, amanhã temos audição com o Sr. Ministro, como repararam, ela surgiu ontem, apesar do pedido de demarcação ser atempado, sem dúvida, mas surgiu essa oportunidade, eu pensei que era uma boa ideia agarrarmos a oportunidade para resolvermos esses requerimentos que temos pendentes. O Sr. Deputado Frederico Francisco estava a comentar comigo há bocado, vão ser 2 grelhas amanhã. Portanto, há uma grelha sobre o primeiro tema, que são as subconcessões da CP, é isso? E depois há 3 requerimentos sobre a mesma matéria, que é o subsídio social de mobilidade, o famoso, e isso vai ser tudo na mesma grelha. Essa são todos coisa que já aconteceu anteriormente na Comissão, nós já temos pelo menos um caso em que fizemos exatamente isso. Portanto, não vamos fazer 3 grelhas, não faz sentido nenhum sobre o mesmo assunto. E quem inicia, depois vocês vão verificar isso, inicia o primeiro requerimento. Não há questão da aprovação, é a ordem de entrada. Foram todos aprovados. Portanto, é o primeiro, é o segundo e o terceiro. São os que iniciam. E depois o quarto interveniente será o dentro da normalidade. Eu ia dizer outra coisa, mas penso que... Isso é o que for. Está... Eu não sei, mas é o que for. Pronto. E é assim, Srs. Deputados. Não sei, vai-se verificar. Vai-se verificar isso. É o primeiro que for aprovado. Subsídio de mobilidade. É. Pronto. Srs. Deputados, é assim. Alguma questão, Srs. Deputados? Passamos então ao ponto 2. Passamos ao ponto 2. E o ponto 2 é a ata número 42, da reunião de 22 de abril. Pergunto alguma correção, Srs. Deputados? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E agora temos o requerimento do Chega. Um requerimento para a audição do Sr. Ministro sobre a ausência de proteção antissísmica adequada na construção do Hospital de Lisboa Oriental, o Hospital de Todos os Santos. Vai ser o Sr. Deputado Francisco Gomes que vai apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, onde quiser, aí ou ali, como quiser. Esta sala, estamos a conversar há bocado, tem as condicionantes que sabem. Nós marcamos, pedimos salas, somos dos primeiros a pedir. Temos essa preocupação. Às vezes mandam-nos para aqui, pronto. Mas há um microfone portátil, se for preciso. Faz favor, Sr. Deputado.
Graças, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em causa está o seguinte. Em Portugal, as estruturas, a verdade, dada que não estão verdadeiramente preparadas para enfrentar a ocorrência de um sismo, que é um fenómeno que se avizinha cada vez mais frequente, dada a vulnerabilidade do nosso país ao risco sísmico. Existem, portanto, infraestruturas essenciais, como são os hospitais, que não apresentam isolamento sísmico. Algo que nós consideramos que é, do nível da engenharia, crucial para impedir a transmissão de vibrações do solo para os edifícios, reduzindo desta forma os efeitos de um sismo e salvaguardando a operacionalidade dos serviços e dos edifícios. A título de exemplo, este novo Hospital de Lisboa Oriental, inicialmente, não previa nenhum isolamento de base, uma solução que era defendida, que foi defendida durante muito tempo, por especialistas da engenharia civil e também pelo Tribunal de Contas, que fez essa recomendação ao Governo. O Governo até a aceitou, o que justificou um reforço do financiamento da obra em 64 milhões de euros, mas sabe-se atualmente que este isolamento sísmico só está previsto e só será construído num dos três prédios do hospital, o que quer dizer que, para além de não estarem salvaguardados os requisitos existentes para construções em regiões sísmicas, como são Lisboa, também não estão garantidos tratamentos dos doentes e a própria assistência que é providenciada no hospital, ou que será providenciada no hospital, em risco sísmico. Isto, olhamos para isto e coloca Portugal em contraciclo relativamente a países como a Itália e o Japão, que têm procurado apostar no isolamento de base para novos edifícios ou para edifícios existentes, o que também nos leva a crer que Portugal parece que quer ignorar as regras existentes para a construção de obras em regiões sísmicas, colocando em causa o colapso das infraestruturas que são essenciais, com danos daí decorrentes para as próprias vidas humanas. Tudo isto vai também contra a determinação desta Assembleia da República, que na legislatura passada aprovou o projeto de resolução 822-16, com os votos favoráveis do Chega, do PS, do PSD e do CDS, que recomendava exatamente a implementação de medidas de prevenção e de proteção sísmica. Por isso, nós gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro sobre esta situação, que nós consideramos importantes, saber a sua opinião sobre isto, saber o que é que se passou aqui entre a determinação do Tribunal de Contas e a não implementação da mesma, ou menos na totalidade, e havendo abertura da Comissão, havendo essa vontade da Comissão, estamos inclusivamente dispostos para incluir este assunto na discussão que já está agendada para amanhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, alguém se quer inscrever para comentar o requerimento? Então, o Sr. Deputado Alexandre Poço, depois o Sr. Deputado Frederico Francisco e depois mais ninguém. Ok. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Este requerimento do Chega é pertinente, nós gostaríamos de o acompanhar, mas ele tem aqui um problema de forma, não de substância. E para isso eu vou socorrer-me da resolução do Conselho de Ministros 178/2017, que não é nem sequer do tempo do Governo da AD, é do tempo do Governo do Partido Socialista, no qual é dado o pontapé de partida para este processo, autoriza a contratação de despesa pública inerente à celebração do contrato de projeto, construção, financiamento, conservação, manutenção e exploração do Hospital de Lisboa Oriental. É referido no ponto 4 desta resolução do Conselho de Ministros do tempo do Governo Socialista que os encargos decorrentes da presente resolução sejam satisfeitos por verbas a contemplar no orçamento da Administração Regional de Saúde Lisboa e Vale do TGP, em articulação com uma série aqui de estruturas relacionadas com a área da saúde, e refere ainda no ponto 6 desta resolução do Conselho de Ministros o seguinte: delega ao Ministério da Saúde a prática de todos os atos a realizar no âmbito desta obra, com faculdade de subdelegação ou competência para a prática da presente resolução. Ou seja, o que é que eu quero concluir com isto, e por isso é que comecei por dizer que o tema é pertinente, concordamos com a substância, é uma discussão que entendemos que o Parlamento deve ter, só que existe aqui um problema de forma. É de que, efetivamente, tal como eu acabo de ler nesta resolução do Conselho de Ministros, o dono da obra não é o Ministério das Infraestruturas e Habitação, é o Ministério da Saúde. E, portanto, nesse sentido, ter aqui uma audiência, uma audição neste caso, com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, acho que seria muito relevante, porque eu penso que muito irrelevante, ou melhor, pouco relevante, peço desculpa, pouco relevante, porque o próprio Ministro das Infraestruturas iria dizer que esse era um tema que tinha de ser colocado à Senhora Ministra da Saúde. E, portanto, neste sentido, a nossa proposta ao Grupo Parlamentar do Partido Chega é que pudesse apresentar este requerimento na Comissão de Saúde, porque entendemos que o Ministro das Infraestruturas nada tem a ver com este processo e, portanto, não querendo desmerecer da substância, porque concordamos com ela, existe apenas e só esta questão de forma que, na nossa opinião, inviabiliza a possibilidade do Ministro das Infraestruturas poder comentar um tema sobre o qual não tem qualquer responsabilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu comentário vai no mesmo sentido do comentário do Sr. Deputado Alexandre Poço. Quer dizer, de facto, isto é um processo que sempre esteve sob a alçada do Ministério da Saúde e, portanto, só o Ministério da Saúde, o atual, os anteriores, poderão responder por isto. Agora, eu acrescentaria só o seguinte. Sendo substantivamente importante o debate sobre a proteção sísmica de edifícios, e ainda para mais de edifícios que servem serviços públicos essenciais, eu acho que convém aqui também não misturar algumas coisas que eu temo que tenham sido misturadas no requerimento e na intervenção inicial do Sr. Deputado Francisco Gomes. Uma coisa é nós debatermos se os regulamentos atuais de proteção antissísmica de edifícios são ou não são suficientes, se deve ou não exigir um método particular, que é o isolamento de base, que é um dos muitos métodos possíveis de fazer proteção sísmica de edifícios, e se nós queremos abrir esse debate, então ele não começa por chamar o responsável governativo. Isso é um debate técnico de fundo que tem que seguir todo um outro tipo de processo. Outra coisa é se há a suspeita de que esta obra não esteja a cumprir os regulamentos que estão em vigor, o que não me parece de todo sequer possível, mas se existir alguma suspeita fundada de que a obra não está a cumprir os regulamentos que estão em vigor e que não exigem especificamente esse método de proteção antissísmica, então essa discussão tem que ter sido, ainda assim, nunca seria nesta comissão. Muito obrigado.
Senhora Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção vai exatamente no mesmo sentido, ou seja, este requerimento é apresentado e lança a suspeita que as normas base não estão a ser cumpridas. Elas estão a ser cumpridas. O que acontece é que aquilo que foi decretado é que haja uma proteção adicional. E eu devo-vos dizer que sou altamente defensora de reforço sísmico de base em infraestruturas críticas, nomeadamente nos hospitais, e nomeadamente em cidades com elevado risco sísmico em Lisboa. Aliás, em Lisboa, o único hospital que tem este reforço de base é um hospital privado. Mais nenhum que eu tenha conhecimento, tem este reforço adicional, que inclusive permite que, perante um sismo já de elevada termelique, não é? Com elevado termelique, permita que as equipas continuem a operar. Só há um em Lisboa com estes requisitos. A Ordem dos Engenheiros tem defendido que, de facto, as infraestruturas críticas, nomeadamente os hospitais, tenham este reforço que vai para além da lei e, portanto, eu subscrevo a afirmação que foi tida aqui pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Ou se faz este debate no sentido de alterarmos a lei, e isso sim deve ser feito nesta comissão, e eventualmente então teríamos que chamar outras entidades e, por que não, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros. No caso concreto do hospital, o dono da obra é o Ministério da Saúde, não é o Ministério da Habitação e das Infraestruturas, e, portanto, achamos que este debate feito aqui seria extemporâneo. Muito obrigada.
Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Francisco Gomes. Coloca à votação o requerimento? Muito bem, pronto. O Sr. Deputado não foi sensível aos argumentos dos senhores deputados. E, portanto, não tendo essa sensibilidade, o Sr. Deputado, vamos votar o requerimento. Pois. Então, pergunto quem vota contra. Vota contra o PSD, o Partido Socialista, o JPP. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. E, portanto, o requerimento foi rejeitado. Senhores deputados, vamos então avançar. É o seu deputado Gonçalo Lages, do PSD, que vai apresentar o relatório sobre Portugal na União Europeia 2025. Senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório é um relatório que é uma peça importante que faz, de alguma forma, o resumo do impacto das ações e de todas as atividades que nós temos tido no que diz respeito à nossa Comissão na União Europeia. Eu gostaria daqui de poder salientar dois pontos que para nós nos parecem bastante importantes. O primeiro tem a ver com a relevância direta das esferas desta Comissão no que diz respeito ao domínio dos transportes e da investigação que tem sido feita e que foi feita sobretudo no que diz respeito ao regulamento dos subsídios estrangeiros, num caso que nós todos aqui conhecemos e também debatemos, tem a ver precisamente com a questão da linha violeta. Destaca-se também a continuação das negociações sobre os direitos dos passageiros do transporte aéreo, com a posição que Portugal também manifestou no que diz respeito a soluções consideradas menos protetoras dos passageiros e os acordos alcançados no setor marítimo fluvial. Temos também no plano ferroviário um conjunto de etapas que conseguiram avançar no que diz respeito também ao financiamento e também na área digital uma questão bastante importante no que diz respeito à década da digital e um relatório anual precisamente sobre o desenvolvimento destes temas. No conjunto completo, creio que este relatório está em condições de ser submetido depois à Comissão de Assuntos Europeus e qualquer dúvida que possa existir no que diz respeito ao teor do mesmo, eu estarei disponível para poder explicar ou tentar demonstrar essa explicação. Obrigado.
Senhores deputados, inscrições quanto a este ponto. Quem se inscreve? Ninguém se inscreve. Como ninguém se inscreve, vou colocar à votação. Então, quem vota contra o relatório? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Ninguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 5, que é a fixação da redação final das duas apreciações parlamentares sobre o subsídio social de mobilidade, a sexta do Partido Socialista e a sétima do Chega. Pergunto se existe alguma alteração, alguma questão que queiram levantar quanto às redações finais. Não há nenhuma questão, então posso considerar as redações finais concluídas, fixas, como por aí se diz, e seguirão os seus termos então. Senhores deputados, ponto 6, temos duas iniciativas. A primeira, que é o projeto de lei 565 do JPP, que pretende criar um subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração central em suas funções nas regiões autónomas, Madeira e Açores. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Senhor deputado Frederico Francisco, depois envio, por favor, a indicação do relator. E informar a Comissão que, relativamente ao outro projeto de lei, o do Bloco, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, já está agendado para plenário a votação deste projeto de lei, para dia 8. Portanto, há uma impossibilidade material de produzirmos nota técnica e relatório a tempo de dia 8. E, portanto, eu deixaria cair e seguir aos seus termos no plenário. Srs. Deputados, passando ao ponto 7... Temos a discussão do projeto de resolução 313 do LIVRE, recomenda a dotação ao Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários dos recursos humanos e logísticos necessários à sua missão. Ponto 5 já foi, Sr. Deputado. Já foi falado, já foi de tudo falado. Perguntei se havia inscrições, perguntei se alguém se opunha, perguntei se alguém se queria alguma reparação, alguma questão. portanto, não vamos repeti-lo. Mas correu tudo bem, Sr. Deputado. Agora estamos no ponto 7, Sr. Deputado. O ponto 7, a Sra. Deputada do LIVRE, com certeza que vai-se querer referir, a Sra. Deputada Filipa Pinto, às duas. A segunda também é do LIVRE. Faz favor, venha, Sra. Deputada. O projeto de resolução 386 recomenda o financiamento para a aquisição de viaturas de emissões nulas para o transporte coletivo de crianças. A Sra. Deputada vai apresentar os dois projetos em conjunto, é isso? Eu acho que é mais prático, se todos concordarem. Está bem, está bem. Faz favor. Sim, sim, claro que sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, o projeto de resolução que trazemos hoje parte de uma constatação simples. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários tem uma missão essencial para a segurança pública, mas continua a operar com meios insuficientes para responder plenamente a essa responsabilidade. O próprio diploma que o criou definiu uma lógica de fusão de recursos humanos e materiais, mas a prática tem mostrado atrasos persistentes no preenchimento do quadro, dificuldades na consolidação da equipa técnica e carências logísticas que limitam a capacidade de investigação. Em 2023, o gabinete tinha apenas 9 trabalhadores e o seu próprio planeamento estratégico apontava como prioridade completar o mapa de pessoal e criar um vínculo estável para os investigadores. Já no plano de atividades para 2025, mantinha-se uma situação de subpreenchimento relevante, com 31% das vagas por ocupar, e o diretor confirmou publicamente a escassez de investigadores na área ferroviária, bem como a necessidade de formação prolongada para assegurar resposta competente e contínua. É importante sublinhar que o problema não é apenas quantitativo, há também um problema de estabilidade laboral, de atratividade remuneratória, de condições físicas de trabalho, incluindo instalações adequadas para peritagens e análise de equipamentos. Um serviço desta natureza não pode depender de soluções provisórias, quando o seu papel é precisamente prevenir acidentes e retirar lições técnicas para evitar que se repitam. Mais recentemente, o Governo veio autorizar a dotação de 3 investigadores para a área ferroviária, através do despacho 10.832/2025, o que reconhece a urgência do problema. Ainda assim, essa medida não resolve por si só o conjunto das fragilidades identificadas pelo próprio gabinete, designadamente a formação, a estabilidade dos vínculos, a retenção de profissionais qualificados e a necessidade de melhores condições logísticas. Por isso, este projeto de resolução recomenda ao Governo que dote o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários dos recursos humanos e logísticos necessários ao cumprimento da sua missão, para que possa investigar com rigor, concluir processos em tempo útil e reforçar a prevenção de acidentes ferroviários e aeronáuticos. Eu penso que os pontos resolutivos não causam dúvidas, mas se quiser, Sr. Presidente, eu posso lê-los, ou se estou dispensada de os ler. Não é necessário ler? Pronto. Depois tenho um outro, não sei se quer abrir aqui a discussão a este ponto. Pronto, em relação ao projeto de resolução número 386, tem... Desculpe.
Afinal, agora que começou a apresentar, é que os seus deputados, portanto, vamos fazer separado.
Está bem.
Achou. Sim, mas fazer separado. Já ali também veio o mesmo... Não, na sua deputada, faz favor. Não, vai fazer em separado, porque senão é uma miscelânea. É uma miscelânea. A sua deputada a apresentar os dois projetos em conjunto, os seus deputados a intervirem em separado, não faz sentido. Isso não é metodologia. Portanto, relativamente ao primeiro projeto de resolução, Sr. Deputado Gonçalo Lages, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Vai lá mudar outra vez. Cuidado com a...
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu estava a tentar referir há pouco era que nós estamos disponíveis para debater os dois projetos. Podem ser em conjunto, sendo que as nossas intervenções seriam em separado, e foi nesse sentido, não haveria problema nenhum em apresentarem os dois. No que diz respeito precisamente a esta questão dos meios e dos recursos humanos relativamente ao gabinete de investigação, há dois pontos para nós que nos parecem bastante relevantes. Primeiro, agradecer ao LIVRE trazer este projeto de resolução e dizer que nós, do nosso lado, estaremos sempre empenhados e sempre disponíveis para debater todas estas questões, nomeadamente a pertinência do reforço e da capacidade destes meios serem meios como nós sabemos, têm que ser altamente especializados, têm que ser uns meios, têm que ter um conhecimento muito profundo destas temáticas. É importante aqui realçar que o Governo ainda recentemente já conseguiu que o próprio gabinete fosse reforçado com mais um meio que veio requisitado da própria CP, com um conhecimento técnico bastante vasto desta matéria, e que permite que, sobretudo, que possa funcionar de uma forma mais ágil no que diz respeito aos seus conhecimentos internos e depois socorrer-se também de peritos externos e de toda uma rede de capacidade depois de intervenção para que dê sempre uma resposta adequada. Portanto, no nosso entendimento, nós gostamos de conseguir aqui neste ponto, precisamente, garantir que o gabinete funcione de uma forma articulada, com um conhecimento bastante especializado e seguindo até o modelo europeu que é seguido precisamente nestas matérias, que é um modelo tem estas estruturas, são dimensionadas precisamente para depois recorrer a um conjunto de núcleos técnicos e de meios especializados para poder fazer estas investigações e, portanto, no nosso entender, Sr. Presidente, o caminho já está a ser feito, o Governo está a apostar precisamente neste reforço, sendo que aqui é importante garantirmos que não queremos que seja uma estrutura demasiado grande e pesada, mas sim muito eficaz e com um conhecimento especializado muito grande. Muito obrigado.
Srs. Deputados, mais inscrições? Sr. Deputado Francisco Gomes, José Dias, há microfone disponível? Há? Não, isso já passamos à frente, essa parte. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, dois ou três pontos a apontar sobre a medida sem julgar a intenção da mesma. A intenção da mesma parece-nos meritória, mas aqui quatro pontos que nos parecem que invalidam a mesma. A primeira, tanto quanto se sabe, quando já foi tornado público, o Governo já reconheceu a necessidade de reforço, inclusivamente já autorizou novas contratações, o que torna a recomendação, de certa forma, politicamente redundante. Além disso, há aqui um automático e imediato aumento da despesa pública, sem haver uma quantificação, no caso do projeto de resolução do LIVRE. Há também uma expansão burocrática que se traduz no crescimento da estrutura da máquina administrativa, que é algo que nos preocupa, apesar de também não ser especificado. E, por fim, parece-nos um projeto excessivamente genérico. Fala de mais recursos, mas não impõe metas concretas, não impõe prazos, não impõe planos de execução. Por isso, não questionando a intenção do projeto, que nos parece meritória e positiva, questionamos a forma e achamos ser redundante pelo facto do Governo já ter reconhecido a necessidade que o projeto aponta e já se ter recomendado a fazer aquilo que o projeto LIVRE diz para o Governo fazer. Por isso, só isso, Sr. Presidente.
Ok. Srs. Deputados, não, ainda não, Sr. Deputado. Não, porque temos mais inscrições. Eu desde o início venho referindo que há um microfone portátil, portanto. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu na verdade, eu não ia sequer inscrever-me para intervir, na medida em que este projeto de resolução me parecia relativamente consensual, uma vez que em ocasiões passadas em que houve acidentes ferroviários, tivemos um acidente recente do Elevador da Glória, tivemos em 2020, o acidente com o Alfa em Soure. São os dois mais graves nos anos recentes de que eu me lembro. E em ambas as ocasiões foi notório que o gabinete para a prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos e ferroviários, portanto, aqui estamos a falar da componente ferroviária, mas este gabinete também está responsável pelos acidentes aeronáuticos, apesar de internamente haver uma separação entre as duas áreas. É um gabinete que, para ser adequadamente dimensionado face à escala do país, mesmo a sua dimensão adequada, é uma dimensão muito pequena, o que significa que quando se perde um recurso, por exemplo, por reforma, de repente metade da equipa ferroviária desapareceu. Pronto, e recentemente ocorreu a reforma de um dos técnicos que trabalhava neste gabinete. É um problema que era já conhecido no governo do PS, que é reconhecido agora no governo do PSD, e independentemente do governo estar a tomar medidas para isso, como o Sr. Deputado Gonçalo Lage referiu, e como já tinha sido publicamente anunciado, não nos parece de maneira nenhuma ser redundante aprovar esta iniciativa, quanto mais não seja para assinalar a importância que a Assembleia da República no seu conjunto dá à existência e à capacitação deste gabinete. E por isso, na sequência, a seguir à intervenção do Sr. Deputado Francisco Gomes, eu vou registar que o Chega se opõe a esta medida e as razões pelo qual se opõe. Aumento da despesa pública, expansão da burocracia do Estado e tentarei aplicar esse critério a futuras iniciativas do Chega. Muito obrigado.
Muito bem. Há mais alguma inscrição? Não há mais inscrições, até a ver se nos dá a Filipa. Filipa Pinto para responder, exatamente. Vem um bocadinho deputada, porque está aqui em curso um debate paralelo.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria também de lembrar que isto trata-se de um projeto de resolução, daí que nós reconhecemos o esforço que o Governo tem feito no sentido de reforçar o gabinete. Da nossa parte, reconhecemos esse esforço. É uma recomendação no sentido de que, da nossa parte, também estamos atentos e que a Assembleia da República apenas quer reforçar o gabinete e, portanto, não tem indicação também do valor, porque o valor parece-me que não é muito relevante neste caso. Também contribuições que podem ser dadas de outros grupos parlamentares, nós estamos abertos a elas, no sentido de melhorar este projeto.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, seguirá os seus termos para plenário. E agora, para apresentar o segundo projeto de resolução, a Sra. Deputada Filipa Pinto, outra vez. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O segundo projeto de resolução recomenda o financiamento para a aquisição de viaturas de emissões nulas para o transporte coletivo de crianças. O transporte coletivo de crianças é um serviço essencial para milhares de famílias, de escolas, IPSS, cooperativas e autarquias. É um serviço que facilita a vida das famílias, reduz deslocações desnecessárias, melhora a organização do quotidiano e contribui também para a segurança rodoviária e para a diminuição do trânsito junto aos estabelecimentos de ensino. Mas a verdade é que este transporte continua em grande medida dependente de viaturas envelhecidas e movidas a combustíveis fósseis. E isso coloca um duplo problema. Por um lado, uma dificuldade financeira para as entidades que asseguram este serviço, por outro, um atraso desnecessário na transição energética que o país tem de fazer. Sabemos que o Governo respondeu de forma excepcional e transitória a uma urgência social ao permitir a circulação de veículos mais antigos durante o ano letivo de 2025-2026. O LIVRE reconhece essa necessidade imediata, mas sabemos também que não podemos transformar uma solução de emergência numa norma permanente. Manter por mais tempo frotas antigas é perpetuar emissões, consumo elevado, menor eficiência e riscos acrescidos, precisamente em trajetos curtos e diários e em zonas densamente frequentadas por crianças. É por isso que propomos algo muito simples e muito necessário, criar uma linha de financiamento através do Fundo Ambiental para aprovar ou para apoiar a aquisição de viaturas de emissões nulas destinadas ao transporte coletivo de crianças até aos 16 anos. Queremos que esse apoio chegue às entidades públicas, às IPSS, às cooperativas, às autoridades de transportes e às autarquias locais. E, portanto, a nossa proposta também, os pontos resolutivos estão explicitados de forma objetiva e gostaríamos de pôr à consideração dos grupos parlamentares, se quiserem sugerir alguma melhoria no sentido da aprovação deste projeto, estamos abertos para isso. Obrigada.
Inscrições, Srs. Deputados, um e um. Sr. Deputado Bruno Faria, faz favor. PSD, e dois.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Filipa Pinto, o PSD compreende totalmente a preocupação do LIVRE no que trata à renovação de frotas e com as metas de carbonização, através até do transporte coletivo de crianças. O que discordamos aqui é as soluções apresentadas pelo projeto de resolução, ou seja, criámos aqui o que nos parece uma linha de financiamento específica para viaturas que possam operar até 16 anos, apenas o transporte coletivo de crianças, parece-nos aqui um pouco desajustado da realidade do país, ou seja, muitas destas IPSS, autarquias, entidades que a senhora deputada referiu, também transportam exatamente adultos e até fazem aqui outros serviços. E temos de relembrar aqui também duas situações, que é, já existem apoios para a aquisição deste tipo de viaturas, ou seja, o Fundo Ambiental já dispõe de 5 mil euros para a aquisição destas viaturas. Vocês no vosso projeto de resolução propõem aqui um aumento de cerca de 2 mil euros. O que acontece é que muitas destas vezes este valor é para combater o diferencial de valor entre a viatura a combustão e quase o mesmo modelo na viatura elétrica. O que nos parece ainda mais desajustado é o valor proposto de 50 mil euros na aquisição de viaturas pesadas, ou seja, sendo que o valor diferencial ainda é muito, muito maior, ou seja, parece-nos aqui um desajuste à realidade. Ou seja, relembrar também que neste financiamento, falando de fundo ambiental, já tivemos aqui os 210 milhões do PRR que serviram para a aquisição de, digamos, 802 autocarros. Ou seja, isto foi para autarquias, para entidades privadas e PSS, ou seja, muito do que estamos aqui a falar já está a ser feito. E relembrar também uma coisa que é nós há poucas semanas aprovámos na Assembleia o aumento da idade de operação destas viaturas de 16 para 20 anos desde que elas cumprissem os normativos de segurança através de inspeções específicas, porque conhecemos a realidade do setor, ou seja, não bloqueá-los e simplesmente darmos aqui um término de transição em que nós ambicionamos que venham a cumprir o que é estas metas de descarbonização e que passem para viaturas de emissões nulas, por assim dizer. Por isso, o que nos parece é, nós compreendemos totalmente a exposição de motivos, compreendemos a necessidade, simplesmente consideramos que a proposta é um pouco desajustada da realidade do setor e também estes apoios acabam por ser redundantes nestas medidas tão específicas nos apoios que já existem. Muito obrigado.
Senhor deputado Francisco Gomes, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Acompanhando, sem dúvida, a exposição de motivos que é feita no projeto de resolução 386 do LIVRE, outra vez aqui dois ou três pontos que não temos deixado de realçar. O primeiro é acompanhar a crítica que já foi apresentada pelo grupo parlamentar do PSD, apontando para o fundo ambiental, para os 210 milhões do PRR, para a medida aprovada recentemente de aumento do número ou da idade das viaturas que estão elegíveis para a circulação. Tudo isso aponta para um esforço que já está sendo feito neste momento no sentido de apoiar a tal renovação da frota. No entanto, não podemos deixar de sublinhar, talvez com alguma preocupação, o que está previsto no projeto de resolução, que é o transferir para o Estado, ainda mais, custos de renovação da frota, que de certa forma também deveriam também deveriam incidir sobre as entidades operadoras e sobre a gestão financeira dessas entidades operadoras. A linha de 10 milhões de euros constitui também um aumento da despesa, mas nem era tanto por aí. Há dois outros assuntos que para nós nos chocam mais. É colocar a agenda climática acima das necessidades reais, parece que o enfoque é garantir a descarbonização e as emissões nulas e não necessariamente garantir transporte acessível e seguro. Não eletrificar necessariamente a frota e depois, não posso deixar de realçar, mas também talvez um título mais pessoal, a visão distorcida nesta passagem do projeto, logo no segundo parágrafo, que diz que, de certa forma, o ir para a escola com os pais, essa opção, dizem os investigadores, reduz o contacto das crianças com o espaço público, limita a aprendizagem ligada à gestão do tempo, a interação com outras crianças e a experiência da cidade. Ora bem, há pais que adoram ir pôr os filhos à escola. Há pais que é a melhor parte do dia irem com os filhos à escola. Por isso, assumir à partida que os pais irem pôr os filhos à escola é mau para o desenvolvimento das crianças é algo que, do ponto de vista pessoal e de experiência pessoal, é uma coisa que me choca e acho que revela uma visão distorcida do que pode ser a realidade. Tendo isto, acompanhamos a exposição de motivos. Quanto à avaliação do demais, guardaremos então para o plenário. Muito obrigado.
Há mais inscrições, Srs. Deputados? Não há. Sra. Deputada Filipa Pinto, quer responder e encerrar a discussão? Faz favor.
Começaria por agradecer os comentários, quer ao primeiro projeto, quer ao segundo, e novamente deixaria em aberto a possibilidade de contribuições dos partidos, dos vários grupos parlamentares, para que possam melhorar os dois projetos. Obrigada. Mas se chegar à especialidade. Obrigada.
Senhora Deputada, muito obrigado. Passamos então ao ponto 8, Srs. Deputados, para informar que baixa os projetos de resolução o 845 e o 848, ambos do Chega. Um que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para salvaguardar a conectividade aérea e a competitividade económica da região autónoma dos Açores. E o 848, que recomenda ao Governo a realização urgente de uma avaliação técnica independente à estrutura do Palácio da Justiça da Praia da Vitória na Ilha Terceira. Portanto, são estes dois, brevemente, seguirão os trâmites normais aqui na Comissão. Então. E posto isto, Srs. Deputados, vamos fazer aqui um intervalo. O Sr. Vice-Presidente já cá está, que eu já ouvi, para depois prosseguir com a primeira audição da tarde. Muito obrigado, Srs. Deputados. Desejo-vos um excelente trabalho hoje de tarde com as audições.